Café com Velocidade. MotoGP.
Para você que marcou encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Este é o segundo bloco da edição 517. Você que está ouvindo desde o início essa edição já pôde acompanhar no bloco passado, e não no quadro, no bloco passado, um pouco sobre as considerações do programa 516 pelos e-mails que recebemos através do e-mail Diogo Gomes.
Café com velocidade, rapazmeu.com, aquele muito, de sempre.
Muito bom, Diogo Gomes. E também um pouco da corrida clássica, o GP do Canadá de 1995. Mas agora nós vamos falar de atualidades, nós vamos falar de MotoGP, que correu em Mugello, na Itália. Festa italiana, mas não com Valentino Rossi, com outro personagem. E para falar um pouco sobre aquilo que viu na MotoGP, eu vou trazer um personagem diferente, um personagem que não esteve no bloco anterior. Seja muito bem-vindo, Thiago Raposo. O que você achou da festa italiana em Mugello e a vitória de Andrea Dovizioso? Quem diria, hein?
Muito obrigado, Thiago Santa Rosa. Alô, ouvintes do Café com Velocidade. Eu achei sensacional a festa que sempre acontece em Mugello, né? É impressionante como dá para se ouvir o público gritando, a torcida fazendo a festa. Aquela fumaça, não sei se é bem fumaça, o que é, se é aquele pó amarelo que a torcida... Sinalizador. Bárbara Franzin, frequentadora de estádios que é, sabe muito bem. Mas é sempre bom esse clima de Mugello, a questão do vácuo naquela reta sempre provoca boas disputas. E no fim, né, Ducati, uma montadora italiana, com um piloto italiano, Andrea Dovizioso, fazendo a festa em casa, Diogo Gomes.
Exatamente, como eu comentei lá na abertura principal, né, não podia ser melhor, né, essa festa como um todo. Lá podia se fosse o Rossi, né, acho que eles iriam preferir. Mas, no conjunto, acho que realmente foi incrível, não só pelo Dovizioso. Acho que apenas a terceira vitória do Dovizioso na MotoGP. Ele ganha um monte de Honda ainda lá em Silverstone, lá atrás. Ano passado ele ganha um e agora essa outra. Eu acho que até pela Ducati, né? Porque não foi só a equipe de fábrica que andou bem, não foi só o Dovizioso que andou bem. Nós tivemos a terceira colocação do Danilo Petrucci, de Pramac Ducati, né? Pramac Racing, de equipe satélite, principal equipe satélite. Nós tivemos um Pirro também... Perdão, andando relativamente bem, como wildcard, né, como moto de fábrica. Então, acho que a Ducati como um todo fez um trabalho muito, muito interessante. Como poderíamos esquecer de Álvaro Bautista, né, com uma moto da Spa também, uma Ducati, claro, privada.
Acho que nem o Lorenzo dá pra esquecer, hein, porque o começo do Lorenzo também foi implacável.
Acho que a primeira vez que ele deu uma corrida no ano, né? Eu acho que é a primeira vez que ele... final da primeira volta, início da segunda volta, na realidade, ele chega a passar ali e assume a liderança. Eu tenho pra mim que foi a primeira vez que ele deu uma corrida nesse ano. Então, o conjunto pra Ducati como um todo, né, foi muito interessante. A Ducati que usa essa pista meio que como uma pista de teste, isso tem que ser destacado, mas realmente como as motos como um todo dessa montadora andaram bem lá, foi impressionante e combinou, claro, com a vitória do Dovizioso.
Só queria fazer uma correção, Diogo Gomes. Você falou que o Petrucci foi segundo colocado. Na verdade, foi terceiro, né? Porque o...
A Vinales foi o segundo positivo.
Exatamente. E o Vinales é o cara que consegue brigar, consegue batalhar com os demais pilotos, né? Ele e o Valentino Rossi com o equilíbrio da sua Yamaha, enquanto as Ducatis, com a força do seu motor... conseguiam se distanciar, não necessariamente se distanciar, mas a força do motor fez toda a diferença naquela reta, como disse o Thiago Raposo, uma reta enorme e que ajudou bastante nesse final de semana. Aliás, Bárbara Franzin, você que Oi. Também gosta de MotoGP, aproveita e comenta um pouco, e eu sei que você gosta de observar esse lado de torcida e tudo mais, algo que o Thiago Raposo mencionou, a festa da torcida italiana, Mas eles ficaram meio que divididos, né? Parece que a festa não foi tão grande, porque não foi o Rossi o vencedor, ele acabou ficando só numa honrosa, vamos dizer assim, quarta posição.
Teve que levar a moto de volta para a garagem dele, né? E não para o pódio. Mas estava muito interessante a gente acompanhar, né, os pilotos italianos nessa disputa da MotoGP. Foi muito legal, assim, se eu tivesse ali, eu acho que seria um clima maravilhoso. A gente sabe que a maior parte mesmo da torcida é pro Rossi, alguns pro Marques, mas realmente a Itália se deu muito bem nesse final de semana e foi muito bacana de ver. E não só essas questões de torcida, mas também as homenagens, né, que foram feitas pro Nick Hayden, 69 segundos de silêncio, arquibancada com a imagem do capacete dele, com frases, né? Então foi muito bacana ver essas demonstrações e trazer mais uma vez essa homenagem, né, para um cara que esteve na MotoGP, estava disputando Superbike, que se foi aí prematuramente. Então nesse final de semana também não tem como não destacar essa questão. Mas eu acho que a torcida da Moto Velocidade, né, tem uma característica diferente, né? São pessoas realmente apaixonadas, que lotam os autódromos, que vão com as suas motos, né? Muito bacana de acompanhar. Eu acho que é, assim, um tipo de torcedor completamente diferente de outra categoria e que faz com que ela se torne ainda mais especial. Então foi muito bacana de acompanhar também esse lado bastidores, vai, entre aspas, dessa corrida.
Sem sombra de dúvida, Bárbara Franzin. Bom, eu vou aproveitar agora e inserir os comentários dos nossos ouvintes aqui nessa discussão a respeito da MotoGP, porque ele é engraçado, em alguns blocos eles mandam comentários falando de diversos pontos e tudo mais. Na MotoGP, esse final de semana, eles foram sucintos e diretos, questionando muitas das vezes os comentaristas desse programa, eu incluso, né, que hoje estou na função que seria de Thiago Raposo, que está do outro lado. Então, já que Thiago Raposo está do outro lado, a primeira pergunta vai para ele, que é a pergunta do Nelson Luiz Rodrigues, que primeiro elogia maravilhosa corrida, cheia de disputas e alternâncias na liderança, com as Ducatis engolindo todo mundo na reta parecendo foguetes. A pergunta dele, eu acho que é perspicaz, e até para poder explicar um pouco sobre esse campeonato. Será que o Dovizioso, que hoje é o vice-líder, consegue brigar para o título nesse campeonato onde os favoritos estão tropeçando muito, Raposo? Os favoritos estão tropeçando muito, Raposo? Eu acho que dá para dar ênfase nessa parte também.
Se eu comparar com o ano passado, não tanto assim, né? Porque o ano passado foi o ano dos tropeços, né? A gente lembra muito bem a quantidade de queda entre os favoritos. Esse ano estão também, mas não tanto. Mas respondendo a pergunta do nosso caro Nelson, eu acho que não. Porque a gente sabe que, infelizmente, é assim, né? Acontece em outras categorias também. Existem as pistas das montadoras, de algumas montadoras específicas. E a Ducati, ela passa mais desaparecida do que em evidência durante o ano. A gente já viu, né, teve pista em que a Honda andou muito bem, agora também estava meio desaparecida. Teve pista que a Yamaha dominou e agora estava meio desaparecida. Essa foi uma pista da Ducati, mas não serão mais tantas pela frente. Então, devido a este fato, eu acho que não. Eu acho que o Dovizioso não entra na briga pelo título.
Eu concordo completamente. A Ducati ainda não é uma moto, ao meu ver, estabilizada o suficiente para fazer uma série de corridas num nível interessante, num nível positivo, como tem a Yamaha, por exemplo, hoje, e como não tem a Honda, inclusive. Isso é um ponto a ser destacado, talvez aí, daí a impressão do nosso ouvinte, do Nelson Luiz Rodrigues, sobre essa, os favoritos, digamos assim, né, os corriqueiros concorrentes ao título não estarão também, porque marca muito a imagem do Marques, né? Desaparecido, caindo em duas provas muito importantes e desaparecido nas outras. É um Marcos um tanto quanto atípico, né? Então talvez fique aí nessa imagem. Mas sobre o Dovizioso, realmente não. Foi incrível a vitória dele. A Ducati andou muito bem. De novo, essa pista é meio que um quintal da Ducati. Eles testam aí o tempo inteiro, com o Michele Pirro, inclusive. Então tem toda uma questão. A gente sabe que, por exemplo, na Áustria, né, no que hoje é chamado de Red Bull Ring, Eles vão andar bem também, se comandaram no passado, ganharam no ano passado, inclusive, com o André Iannone. Então, tem pista específica, a Ducati vai performar bem, vai estar na frente, mas acho que quando você faz uma média geral, a Ducati ainda não é moto suficiente para brigar para título. A gente tem, sei lá, 6 rodadas, 6 corridas no ano, algo parecido. Então, é muito mérito do Dovizioso e da Ducati estar na vice-colocação e vindo dessa vitória. Mas, para o campeonato como um todo, nas quase 20 corridas que compreendem esse calendário da MotoGP, eu não acredito.
Eu acho que a gente, assim, tá com um campeonato bem interessante. Eu não sei se no início a gente apostaria que a gente teria o Vinales na primeira posição, Dovizioso em segundo e Rossi e Marques um pouco mais atrás. Lorenzo até pela mudança, né? A gente poderia ter um pouco dessa expectativa, mas é legal ver um Zarco, né? Também aí entre os primeiros colocados, então eu concordo com vocês que ainda tem muito o que acontecer e talvez no final das contas a gente veja os pilotos aí, vai, entre aspas, de sempre conseguindo se recuperar, mas eu acho que traz, assim, uma graça pro campeonato, né? A gente viu uma corrida em que pilotos que nem sempre são os protagonistas conseguiram aí fazer ultrapassagens, ficaram na ponta, se destacaram, então eu acho que reflete um pouco esse momento do campeonato que tá muito legal. Mas eu acho que as coisas acabam se estabilizando um pouquinho mais pra frente.
Quem termina na frente, Bárbara Franzin? Dovizioso ou Zarco?
Ué, não entendi.
No campeonato. Lá no final do ano. Vamos olhar pra tabela.
Tá.
Quem termina na frente?
Aff. Você quer me colocar em maus lençóis, né?
Ele tem que chegar pra colocar.
Pra,
né,
causar,
pra fazer,
né? Tacar
criar
fogo.
O problema. Exato. O que você acha, Thiago?
Não pode ficar no muro, né? Então eu vou de Dovizioso. Não sei, né? Vai que ele cai 5 corridas seguidas, né?
Eu vou de Dovizioso também.
E ele não responde?
Não, ele só joga a gente na feira.
Agora é a vez do âncora, né? Eu tô respeitando ele. Mas eu vou de Zarco.
Não, eu só estava ouvindo, eu era só um ouvinte nessa hora. Eu estava. Já que a pergunta foi tão enfática, mas. Ok, não vou ficar em cima do muro também, até para não ser acusado de ser um âncora que fica em cima do muro. Zarco, tá respondido, Thiago Raposo?
Fábio Campos desempata aí.
Nossa, eu ia falar exatamente isso.
Fábio Campos, ficou com você essa bucha, mas é bom você colocar...
Eu acho horroroso você conversar com o Campos como se ele ouvisse edições que ele não participa.
A gente tem esperança na vida, né? Em algumas situações achamos que as coisas podem acontecer diferente. Quem sabe ele ouça, quem sabe. Aliás, eu já conversei com ele nessa edição em momento anterior, que mesmo você ainda não sabe, mas saberá, porque você ouve a edição, mesmo quando não participa. Leandro JF, Marcelo Cesarino e Fabrício Dutra, mandaram também questionamentos, só que é curioso que esses questionamentos são referentes ao mesmo piloto. Olha só, Corridassi Mugello, isso é o Leandro JF falando, venceu quem andou mais, mas devemos destacar muito o desempenho das Ducatis, exceto uma. Esse é um ponto. E aí ele pergunta ali embaixo. Lorenzo está apagado demais? Levou tempo de Ducatis privadas. Então, creio que a exceto uma está respondida. Marcelo Cesarino. A fase de Lorenzo é ruim. Ele fez uma corrida golfinho. Não sei o que quer dizer uma corrida golfinho, mas ele tenta explicar. Vem, faz uma gracinha na liderança, depois some. Ah, entendi o que é o golfinho. Dovi fazendo o campeonato brilhante. E ele, no caso o Lorenzo, chegando atrás do Petrucci. Lorenzo está acabado. E aí o Dutra pergunta, que eu acho que é a pergunta direta. Lorenzo perdeu tanto
rendimento. Peraí, o Lorenzo está acabado? Foi do JF?
Não,
o Lorenzo está acabado? Foi do Cesarino.
Ah, por que eu não espanto?
Cesarino, ó, Thiago Raposo, tá? Pra depois não ficarem falando que eu dou indireta, sou Thiago Raposo, viu? Fabrício Dutra pergunta: por que Lorenzo perdeu tanto rendimento durante a prova? Então vocês veem, né, que por causa da Ducati fazer uma prova tão boa, os questionamentos recaem todo em cima de Jorge Lorenzo. Eu vou começar agora com Bárbara Franzin, antes dos demais. Franzin, você tem uma resposta para isso? Você tem uma resposta por que, que é o Lorenzo? Por que, que tem que ser o Lorenzo? E o que, que o Lorenzo tem que fazer para mudar isso? O que acontece? Responde.
Nossa, batata quente, quente. Ah, o que acontece? Bom, mudança de time. Eu acho que em alguns momentos o piloto precisa de um certo tempo para se adaptar. Ele fez corridas boas já, não vou dizer que tá brilhante, como já foi, mas não tá também uma vergonha, não diria, igual o Cesarino. Acho que ele às vezes é um pouco radical demais, né? Então, tá acabado e tudo mais. Não, ele pode ter um ano péssimo e na próxima temporada vir super bem. Assim como o Rossi também não tava conseguindo se acertar e acabou mudando de equipe e tá vindo bem, sabe? Então acho que são questões aí que às vezes pode ser muito mais de adaptação de equipe do que do próprio piloto. Então, cravar isso já eu acho um pouco complicado, até porque a gente tá falando de um piloto que já foi campeão mundial, então não é qualquer um aí do grid, sabe? Se a gente pega um piloto que nunca ganhou nada e acaba falando esse tipo de comentário, pode até casar, mas pra ele eu acho que não, tá assim, discreto, mas como o Raposo até lembrou, teve seu momento no começo da prova, eu achei que ele ia pra cima mesmo, que ele ia conseguir sustentar, mas não conseguiu, então não diria que tá morto, porque se tivesse morto, não faria nem o que ele conseguiu no início da prova.
Diogo Gomes, você acha que essa pressão em cima do Lorenzo só vai acabar quando ele realmente liderar a Ducati a vitórias, assim, evitando, por exemplo, essa presença incômoda de André Dovizioso andando na frente dele, se é que é possível dizer dessa maneira?
Não, eu acho que assim que o Lorenzo começar a andar na frente do Dovizioso, ele já vai acabar com esse tipo de comentário, a meu ver, um tanto quanto absurdo. O Lorenzo é um tricampeão do mundo, gente, 30 anos, tá de acabado, ele tá muito longe. O cara que, enfim, mudou de equipe, a gente já falou disso aqui várias vezes, tem toda uma questão de moto muito, muito específica e tudo mais. Ele tá levando, sim, um tempo grande pra essa adaptação. O relato dele após a corrida bom, eu fui bravo, mas faltou velocidade. Acho que o que se ele responde é isso que a gente pode passar, faltou velocidade. E é isso, é questão de ele se adaptar com essa moto. Agora, a minha dúvida é quanto tempo ele vai demorar pra conseguir fazer isso, né? Ele vai demorar a temporada inteira? Ele vai demorar mais que a temporada? Para as próximas corridas ele já vem bem? Isso é uma pergunta que eu tenho certeza que nem ele sabe dizer, entendeu? Então, ficar patinando nessa de, o Lorenzo foi mal, o Lorenzo é isso, o Lorenzo é aquilo, acho que não vai chegar em nada. Já que ele já tá aí, já que não tem como ele sair daí, pelo menos espera e dá o tempo pra ele tentar se ajeitar, porque se, acho que tem um cara que pode pegar essa Ducati e tentar levar ela pra frente com vitórias e tudo mais, no grid esse cara é o Lorenzo. O Rossi já tá numa fase diferente da vida, o Vinales acabou de chegar na Yamaha, enfim, é o Lorenzo o cara pra fazer isso, né? Então é basicamente esperar aí. Agora, essa é a minha dúvida, o quanto tempo a gente vai ter que esperar, eu confesso que não sei, mas eu não jogo o Lorenzo dessa forma tão grotesca e está acabado, coisa do gênero. Não, realmente não. Foi uma pena, realmente, ele só performou pior que acho que o Redding, né? Mas o Redding tem até uma moto da Pramac com anterior, né, 2016, contando o Lorenzo, é claro que é morte de fábrica atualizadíssima. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena jogar pedra no Lorenzo agora, não.
Vale a pena, Thiago Raposo, jogar pedra no Lorenzo por conta desse desempenho? Você acabou elogiando ele, mas ainda assim, terminar, por exemplo, à frente de um Michele Pirro por alguns milésimos de segundo, piloto que é piloto de testes, não disputa a temporada completa, e atrás de pilotos com equipamentos defasados, como no caso do Álvaro Batista, não seria motivo mesmo para uma crítica um pouco mais pesada, como foi feito pelos nossos ouvintes?
Não, acho que a crítica é válida, não discordo disso não, mas falar com o cara que andou nos últimos anos e está acabado, é coisa do Cesarino, que o ano passado falou que o Nico Rosberg estava acabado E a gente sabe quem é o atual campeão do mundo de Fórmula 1. Mas o Lorenzo deu as explicações dele, né? O Lorenzo falou que é questão de estilo de pilotagem. Ah, ele não é o estilo dele frear tão dentro, e ele gosta mais de preparar para a curva e tudo mais, e esse estilo casava muito bem com a Yamaha, e não casa muito bem com a Ducati. Ele falou em evolução, de que já está sentindo a evolução, e realmente evoluiu, liderou voltas, e andou lá na frente por um bom tempo. Então eu acho que é questão de tempo, é um cara que, sabe, tem um talento fora do normal, acho que não tem como discordar disso. E tanto ele trabalhando para melhorar um pouquinho esse estilo dele, quanto a Ducati tentando de alguma forma desenvolver algo para facilitar a vida dele, eu acho que ele tem tudo para colher bons frutos sim, no futuro. O Dovizioso é um cara que já está lá há mais tempo, já conhece, já tem a mão dessa moto há mais tempo, assim como o Petrucci já anda há mais tempo também de Ducati. Então, assim, merece críticas por ser a contratação do ano, por toda a grana que esteve envolvido, mas eu acho que não é o fundo do poço, não é desesperador. O Pedrosa, apesar das vitórias, recentemente, é sim um caso fundo do poço, mais desesperador e tudo. O Lorenzo está longe disso.
E, aliás, nesse final de semana, convenhamos, quem merecia críticas e que, curiosamente, não recebemos nada a respeito foi o Pedrosa, naquele movimento final, arrisca tudo em cima do Crutchlow. Claro, nós aqui no Café do Velocidade, a princípio, nunca reclamamos de piloto que não arrisca, mas arriscar demais e fazer que nem ele, que estava muito atrás e tentou fazer um movimento surpreendente em cima do Crutchlow, acabou jogando fora a corrida de dois pilotos da Honda, né? Então aí ele que talvez mereceria uma crítica mais pesada. Por falar em críticas, e os nossos ouvintes estão bem críticos, Leandro JF comenta o seguinte: as Yamahas fizeram pressão até onde aguentaram, mas não tinha ritmo mesmo para lutar pela vitória. E aí ele pergunta: vocês acham que o Rossi foi mal, igual muita gente comentou? E aí o Cesarino pergunta: gostaria que Fábio Campos, que não está presente, então eu vou jogar este comentário seu, Cesarino, para um dos nossos componentes da mesa de hoje, analisasse a temporada apagada de Marques. Cesarino cravou que Marques teve uma temporada apagada, sabemos quem vai ser o campeão do mundo no final do ano. Brincadeira, Cesarino.
Coitado, ele não escreve mais pra gente.
Não. Com esse bullying que praticamos nesse bloco.
Não estou participando disso, viu, Cesarino?
Mas já que você não tá participando disso, Babi, responde, a respeito do Rossi e do Marques. Porque o Rossi é quarto colocado numa prova que ele brigou sempre ali pela frente. E eu acho que ele não foi tão mal assim, mas é a opinião do âncora, o âncora quer ouvir você. E a temporada apagada do Marques, que pela primeira vez na temporada ficou atrás de um piloto que ele não deveria ficar em rendimento de corrida. Mas vai você.
Muito obrigada. Então, acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de calma, né? Assim como a gente pode estar classificando que tem pilotos que vão ser a salvação, a gente pode estar crucificando outros que daqui a pouco vão se recuperar. E eu não acho que o Rossi tenha feito péssimas corridas, que ele também já está apagado, já está ali atrás, sabe? Ele já mostrou bons desempenhos esse ano. Eu não acho que a gente pode considerar isso a partir de uma corrida só. E ele foi competitivo, ele conseguiu ali, em vários momentos, deixar a prova apimentada, chegar nos adversários também, ultrapassar. Os quatro primeiros, assim, eles fizeram uma corrida excelente de fazer com que a gente, pelo menos eu, não conseguisse desgrudar os olhos, assim, da TV, de tanto que as posições se alteravam, de tanto que eles estavam no pelotão ali junto, sabe? Então eu não coloco isso, porque acho que ele fez um bom trabalho, só não conseguiu no final aí um fôlego para tentar as ultrapassagens, mas não colocaria como resultado ruim. E também falando, né, foi uma corrida muito legal de se ver.
Isso que ela não vê a Moto 3, hein, Thiago Raposo? Mas aproveita que falei o seu nome, Raposo, E aí, fala um pouquinho a respeito sobre Rossi e Marques, o que você achou de ambos e também se você tem alguma crítica a fazer para a corrida dos dois, que acabam chamando a atenção também pelo resultado.
Eu acho que o Marques não, acho que ficou meio que provado que não era para a Honda realmente o circuito. Vão vir pistas para a Honda, calma, né? Mas ficou provado que não andaram, não se acharam o tempo todo. Foi a pior classificação dele, né, em tempos. Eu esqueci dessa estatística aí correta, mas já tinha tempos que ele não largava tão atrás assim. E o Pedrosa também, antes de cair, também não estava andando muito bem. E o pessoal da Honda. Então acho que a crítica ali não cabe muito ao Marques, não. E o Lorenzo, o Rossi, assim, o Rossi também, gente. Às vezes, sei lá, exige-se sempre uma perfeição, exige sempre. A Ducati estava sobrando, né? A pista da Ducati, o circuito fica a poucos quilômetros da sede da Ducati. Eles andam lá quase que semanalmente. A moto estava completamente preparada, sabe? Sabiam de todos os detalhes de calibragem de pneu, a tipo de pneu usar, etc e tal. Foram lá e cravaram as motos deles lá na frente. Então foi uma situação bem atípica. Eu acho que não merece crítica nenhum dos dois.
E você, Diogo Gomes, o que você viu que pode falar tanto de Rossi quanto de Marques?
Não, o Marques, eu tenho uns pontos negativos que eu tenho com relação à temporada dele, são as duas quedas aqui, né? Claro que, enfim, pode acontecer, mas marca bastante, com certeza vai fazer falta. Agora, com relação a essa prova em si, eu vejo mais questão da Honda, né? Só ver o quão péssimo foi o Pedrosa, quão péssimo foi o Crutchlow. O Pedrosa, inclusive, errou na última volta, acabou tirando o Crutchlow. Isso, eles já estavam lá para, sei lá, décimo colocado. Então, no total, acho que é um resultado muito ruim para a Honda como um todo. Nem uma crítica ao Marques, especificamente. E o Rossi, eu acho que fez uma corrida boa. Não acho que o Rossi fez uma corrida ruim, não. Teve ali na frente, conseguiu brigar. No final, faltou algo a mais para brigar pro pódio, pra pegar o pódio e ir para frente. A gente vai falar de novo, a Ducati sobra. Nesse circuito, a Ducati sobra. Então, ficou difícil brigar. Então, uma quarta colocação para ele, eu acho que é uma boa colocação, em termos de minimizar ali uns pontos que ele acabou perdendo, né? Porque o Vinícius foi segundo. Mas, no geral, eu não acho que foi uma prova ruim do Rossi, não.
Já que vocês não quiseram colocar dessa maneira, eu vou colocar só um pontinho. E eu acho que, por mais que você tenha uma moto que não está adequada ao tipo de pista, e no caso a Honda parecia que estava um pouco atrás de Yamaha e muito atrás da Ducati, ainda assim ficar atrás de uma moto que é do ano passado, de uma montadora que está atrás de vocês no campeonato, e no caso isso falando da Honda, né, o resultado do Marques para mim é um pouco decepcionante, sim. Por mais que não se pode esquecer de mencionar, e o Diogo ou o Raposo, agora não me lembro bem, mas um dos dois já comentou a respeito da excelente prova do Bautista. Só que a excelente prova do Bautista não pode ser uma prova que ele fique à frente do Marques. O Marques precisa disso. Uma temporada que pode ser definida por questão de pontos, assim, diferença, por conta das quedas e tudo mais. Ainda mais porque o Maverick Vinales já conseguiu abrir uma vantagem boa para alguns pilotos que estão disputando. No caso do Marques, é um problema. Eu tô achando que a coisa vai começar aí para uma disputa igual a do ano passado, que todo mundo caindo, vai todo mundo pontos, e quando chegar ali na parte final do temporada, faltando 5, 6 etapas, aí vão ver o Vinales distanciando. Não era para ser assim, porque o Vinales já teve a sua quedinha ali que embolou tudo, mas das últimas duas etapas ele já conseguiu abrir uma distância boa dos rivais. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, já que eu sou a voz dissonante nesse sentido.
Não, eu discordo completamente. Você vai olhar o top 15 de resultado, que são os que pontuam, você vai achar duas rondas. Um é o Marques e o outro é o Jack Miller na 15ª colocação.
Porque as duas rondas caíram, né?
Sim, mas caíram andando em 11º e 12º, né?
Sim, que não tava
o Pedrosa desce primeiro, décimo segundo, e ainda se acharam o Pedrosa batendo no Crutchlow. Então, eu discordo desse ponto. Eu acho que o Max não tinha como dar um passo pra frente ali. Enfim, a moto tava muito limitada. Eu discordo só nesse ponto. Com o Vinhales é mais ou menos isso, mas a gente não pode esquecer, e a gente acaba esquecendo porque a MotoGP tem um lado bom que tem muitas variáveis, muitos pilotos crescendo lá. O Vinhales é o cara que ganhou todas as corridas disputadas, e acho que ele só não ganhou dois, gente. Dois ou três. Então, acho dois, só não ganhou. Então é um número muito expressivo. Acaba que a gente não vê exatamente isso, né? Porque quando ele chega na frente, os adversários mais próximos estão ali próximos dele, mas é uma temporada absurda do Vinhales.
Você quer comentar alguma coisa, Babi, Thiago Raposo?
Não, eu vou pelo mesmo rumo. É basicamente o que eu tinha dito antes. Assim, tá provado que a Honda, assim, tá muito mais do que provado o talento e o piloto que o Max é, e tá muito mais do que provado pelos números o desastre que foi a moto em Mugello. Então, se você quer pontuar alguma decepção, você pontua a Honda, não o Max. Estou tirando a sua opção de pontuar o que você quer. Isso, autoritarismo mesmo no Café com Velocidade.
Eu percebi isso. Vou reclamar na semana que vem a respeito disso, quando você voltar a ser o apresentador do programa. Mas tudo bem, isso é para a semana que vem. Não, brincadeiras à parte, eu entendo o ponto da Honda, mas o piloto, nesse caso, o Marc Márquez é muito maior que o Álvaro Batista, e para mim não importa. Ele tirou muito da moto, mas ele teria que tirar um pouco mais, se quer evitar uma possível, vamos dizer, abertura de vantagem do Vinhales. Como mencionou Diogo Gomes, é isso que eu acho. Bom, são opiniões discordantes. Vamos ver o que vai acontecer no futuro bem próximo. Aí, já daqui a 2 semanas teremos o Grande Prêmio da Catalunha, em Barcelona. Como na Fórmula 1 é um circuito na MotoGP que todo mundo conhece, as equipes e as fábricas conhecem de cor salteado, testam lá também bastante, tem períodos de teste aberto lá, então vamos ver o que vai acontecer, se bem que esse ano eles vão ter um período para poder utilizar um novo traçado que eles não tiveram o ano passado por conta do acidente, né, do falecimento do Luiz Salom, que tiveram que mudar o layout do layout tradicional da MotoGP para o da Fórmula 1, e agora esse ano eles vão no layout, vamos dizer, intermediário, um layout um pouquinho diferente do que é o da Fórmula 1, mas bem próximo, que vão usar desde o primeiro dia de treinos, então vai fazer uma diferença aí. Já no campeonato, aproveitando, falando da classificação, né, o Maverick Vinhales abriu uma boa distância aí, como eu já havia mencionado, 105 pontos contra 79 do Dovizioso e 75 do Valentino Rossi. Marc Márquez e Dani Pedrosa empatados com 68 pontos na quarta e quinta posição. Bom, é isso. Eu acho que ficamos por aqui da MotoGP. E agora vamos passar para o bloco número 3 para falar de Fórmula Indy. Se você quiser ouvir novamente ou quiser voltar para ouvir o primeiro bloco sobre a corrida clássica, fiquem à vontade, pois este é o Café com Velocidade e permite isso.